Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Eu já queria ter voltado há muito tempo, já estava com aquela vontade de gravar podcast, porque, não é, eu criei porque gostava de o fazer. E o gosto continua. Só que eu agora, ao voltar, já não gravava um episódio, acho que desde outubro ou setembro, já nem sei muito bem. Então agora ao voltar queria que fosse uma coisa a sério, não é? Não queria gravar só dois episódios e desaparecer como foi da última vez. O último episódio que eu gravei, já agora deixei-me ver, foi em setembro. E então estive a ouvir os episódios antigos. Não ouvi todos, mas ouvi a maior parte. Fiquei para aí no 15, eles eram 20. E primeiro de tudo, eu demorei tanto tempo a começar. Porque eu estava a adiar a tarefa de ouvir os episódios antigos porque estava com medo de ouvir, sinceramente, estava com um imenso receio. E eu estava basicamente a preparar-me, tipo, pensei, durante o mês de dezembro vou ouvir os episódios e, tipo, estruturar o que é que quero falar, e fazer, tipo, um algo novo. E comecei isto tudo tipo dia 27 de dezembro e eu tinha pensado fazer isso durante o mês todo, portanto eu estive a adiar o máximo possível. E porquê? Primeiro porque eu tinha começado o podcast um ano antes e ainda por cima foi um ano em que eu mudei muito, então eu estava com medo tipo do que é que eu disse. Segundo, eu tinha a plena noção que havia coisas que eu me arrependia de ter dito, por isso é que eu estava com um bocado de medo de ouvir. E também porque, lá está, tipo, houve algumas coisas que eu disse que não correram tão bem na minha vida pessoal, então eu estava com medo de enfrentar. Foi basicamente isso. Mas pensei, chegou um ponto que eu pensei: bem, está a acabar o meu mês, está a acabar o meu prazo. Não consigo cumprir o prazo porque não consegui ouvir tudo, né? Mas não vale a pena estar com medo porque sou só eu. Foram só pensamentos meus, pensamentos que se tornaram em palavras, né, que eu publiquei na internet. Portanto, o que eu acho é que agora tenho que ter mais calma. Eu já vou falar isso mais à frente. Mas pronto, estive a avaliar também as palavras que eu dizia e eu digo imensas vezes, obviamente. Portanto, eu tenho aqui neste momento, à minha frente, estruturado tipo o que é que quero falar para este episódio e eu tenho, obviamente, em negrito, vermelho e com um traço, porque simplesmente tenho que me acalmar com essa palavra, porque nada é assim tão óbvio para eu estar sempre a dizer obviamente. E pronto, então estive a ouvir os episódios anteriores. Primeiro é assim, eu quero falar mais devagar, eu estou a tentar, não sei se estão a notar, estou a ser mais calma a falar e a falar mais devagar. Mesmo assim, eu falo muito rápido, portanto, também não estou à espera que seja uma diferença abismal, mas irritou-me imenso ouvir os meus episódios e eu a falar tão rápido e tão exaltada e tão não sei o que é, tipo, tem calma, ok? Take a chill pill. Mas pronto, estive a ouvir os episódios antigos, já disse para aí pela décima vez, e eu já não me identifico com muita coisa do que disse. E uma das coisas que foi que eu apontei aqui, por exemplo, foi no início, quando eu cheguei a Praga, eu já estava lá para aí há um mês, acho eu. Não sei se estava há tanto tempo. Eu disse que Praga não ia ser a minha casa. Porque eu acho que foi. Porque foi assim, eu quando cheguei a Praga, passado 15 dias viajei e tive uma semana fora. Então quando voltei. Foi uma viagem assim, cansativa e desafiadora. Desafiante. Então, eu quando voltei a Praga dessa viagem, que foi logo início de outubro, eu senti que Praga era a minha casa naquele momento. Portanto, eu, ao gravar este episódio, deve ter sido antes de ir viajar. Eu estava em Praga para aí há uma semana ou duas, tipo, foi antes de viajar que eu gravei isto. E eu disse que Praga não ia ser a minha casa porque tinha visto uma foto da minha terrinha, deve ter sido uma foto da praia, e eu acho que me lembro disto. Era uma história de alguém que tinha, tipo, posto o pôr do sol na praia e eu vi aquela foto e senti mesmo tipo saudades de casa, porque aquilo é a minha casa. E eu disse que Praga não ia ter esse sentimento relativamente a Praga. E bem, vamos falar de ser, como é que se diz, tipo, antecipado, estão a ver, tipo, porque é que eu julguei dessa forma, porque é que foi completamente o contrário. Claramente tenho imensas saudades de Praga, tenho muitas saudades daquilo que eu vivi lá e dos meus 6 meses lá. E Praga foi a minha casa, quando eu estava lá foi a minha casa, e ainda agora eu sinto que aquela cidade é tipo a minha segunda casa, porque eu tive lá muitas memórias e aprendi muita independência lá. Desculpa, eu estou aqui às notificações, só que eu não quero te ligar a Nate porque eu posso precisar, mas pessoal no WhatsApp não se cala. Portanto, voltando a Praga, senti claramente que aquilo foi a minha segunda casa. E eu não sei, eu estava a ouvir aquilo. A minha irmã até estava aqui comigo no quarto e eu fiquei parva e eu disse-lhe: porquê é que eu disse que Praga não ia ser a minha casa? É que isso é completamente ridículo. Nem eu, tipo, eu já não me lembrava que eu, quando eu tinha começado Erasmus, estava com esse mindset, porque, sei lá, eu devia estar mais preparada para me entregar à experiência e achar que ia viver numa cidade durante uns meses e que obviamente ia ter uma ligação especial. Eu não sei porque é que eu disse aquilo, mas disse. Por isso lá está, eu tenho de ter mais calma a julgar as coisas. Não posso julgar algo tão cedo, ou pelo menos não posso ser tão definitiva em relação àquilo que eu estou a dizer. Tipo, aquele pensamento pode mudar, aquela opinião pode mudar. Aliás, pode não. O mais provável é que mude, não é? Porque, por exemplo, eu neste momento estava a ouvir coisas de há um ano atrás, ou mesmo de 2023, durante o ano, e eu não concordo com muitas coisas já que disse, ou sei lá, às vezes não quer dizer que a opinião muda 100% e fica completamente o contrário, mas se calhar penso, não é bem assim. Portanto, eu acho que também, lá está, eu acho que tudo acontece por uma razão, e eu fiz duas tatuagens em 2023, que também já vou falar disso mais à frente, vou fazer tipo um wrap-up de 2023. Uma das coisas que eu tatuei foi isso, que tudo acontece por uma razão. Portanto, eu acho que também, se disse aquilo naquela altura, foi porque tinha de ser, e o sentimento que eu tive agora ao ouvir as coisas que eu disse antes, pá, também, pronto, não faz mal, acontece, dá para ter esta realização de tenho que ter mais calma a dizer as coisas. E tenho que pensar mais. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de ter um podcast e ser assim, tipo, não ser sobre um tema em específico, não é? Venho só para aqui falar. É também ter essa abertura para, tipo, não ter de pensar tanto antes de dizer as coisas. Eu acho que também a espontaneidade, tipo, é uma coisa bonita. E também não é preciso estar a dar overthink sobre tudo antes de falar. Também não é bem isso que eu estou a dizer. Mas se calhar não ser tão nem 8 nem 80, né? Ser ali um meio termo, dar um bocadinho, perder um bocadinho de tempo a pensar sobre um tema antes de dizer. Tanto mais não seja para ter cuidado ao dizer as coisas, sabem? Para não me arrepender depois e porque, apesar de tudo, eu quero falar aqui como se fosse, como se estivesse sozinha, como se fosse completamente livre. Mas a verdade é que não sou, por isso tenho pessoas a ouvir. Eu faço isto porque também quero que as pessoas ouçam, porque senão eu gravava só se me apetecesse e não saía do meu telemóvel. Portanto, se eu estou a publicar é porque eu também quero que vocês que estão desse lado ouçam. Portanto, não me posso armar em hipócrita e dizer tipo, eu vou dizer tudo que me apetece e tipo, estou-me a cagar para os outros. Não, porque se eu me estivesse a cagar para os outros, eu não publicava. E por isso tenho que ter mais calma a falar. Tenho que ter mais calma a julgar, porque eu gosto de julgar, daí o nome do podcast, não é? Mas lá está, julgar mais, se calhar, a mim, que sempre foi esse o objetivo, e ter mais calma a julgar, aprender a julgar. Eu acho que lá está, uma das coisas daqui deste podcast também é aprender a julgar. Até a julgar se pode aprender, ok? Não era bem isso que eu queria dizer, mas pronto. Pronto, e outra coisa. Relativamente ainda aos episódios antigos, eu estava a ouvi-los e fiquei tão irritada. E uma das... Eu já sabia que isto ia acontecer, por isso é que eu evitei tanto ouvi-los. Eu sou muito bruta. E tipo, ok, eu sei que é uma característica minha. Aliás, o primeiro episódio do podcast foi sobre mim. Tipo, para vocês me conhecerem, eu pedi a amigas minhas para mandarem áudios a falar sobre mim. E é algo que toda a gente diz sobre mim, está lá no primeiro episódio, e é no geral, eu sou muito bruta, e eu sou, É, mas eu não sei, eu acho que é de família, porque a minha irmã também é. E tipo, ok, é característico meu, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. E pode haver quem goste. Tipo, as minhas amigas, aposto que algumas, tipo, até gostam disso em mim. Algumas, isso é bem chunga. Sei lá, são características e pode haver um bocado de associação, não é? A mim, com isso. E há quem goste de me ouvir, se calhar, por causa disso. Mas eu não gosto. Fiquei cansada de me ouvir. E eu não sei se eu fiquei assim porque era eu que estava a falar. E então eu não gostei de me ouvir porque me estava a ouvir a mim própria. O que eu sei é que eu fiquei cansada de me ouvir. Porque eu estava a ser muito bruta. Depois, aliado ao que eu dizia, simplesmente era demais. E então eu não gostei. E tipo, eu percebo que pode ser uma característica minha, mas eu não gosto. E eu prefiro ser reconhecida por outras características melhores que eu espero ter do que por esta tipo brutalidade desnecessária. Eu também não quero ser monocórdica e ser um pãozinho sem sal. Eu gosto de ter expressão e de as pessoas perceberem quando eu estou a falar de algo que gosto, ter essa diferença. Eu gosto disso. Acho que isso torna as pessoas mais especiais, mas também não quero ser assim. Prefiro ser de outra forma. E não é tipo mudar-me, mas é ao mesmo tempo melhorar-me. Sabem? Não sei se melhorar-me pode ser considerado mudar-me, mas pronto. Eu estou um bocado estranha aqui. Mas pronto, acho que isto é também o voltar. Já não gravava há muito tempo e espero ter a ficar bem aqui. Eu acho que está a ficar um bocado baixinho, porque lá já eu estou a controlar-me para não falar super alto. Mas eu depois logo vejo como é que isto fica. Adiante! Agora para esta nova temporada de podcast, digamos assim, eu estou a gravar isto uma sexta-feira e acho que vou publicar tipo amanhã ou assim, mas os próximos episódios eu vou gravar um bocado tipo antemão, porque senão eu não consigo, pelo menos no início, para ganhar ritmo, porque senão vou cair outra vez no mesmo erro de, sei lá, publicar um ou dois e depois parar, porque acontece algo na minha semana que não me dá tempo, porque assim eu gravo quando estou sozinha em casa, ou pelo menos sozinha aqui na minha divisão do quarto, e isso nem sempre é fácil, por isso eu tenho que ter assim alguma margem de manobra para conseguir ter consistência, porque eu também tive a ouvir imensos podcasts da Mariana Ribeiro, especialmente com os convidados, e ela entrevistou, digamos assim, muita gente do digital. E eu não pretendo, calma, disclaimer, eu não pretendo ser influencerzinha, viver do digital, nada disso, não estou a dizer nada disso, mas o que é certo é que eu tenho um projeto no digital, que é este podcast, que não é super famoso, que não é não sei o quê, mas eu faço isso com um propósito e eu sei que a consistência é muito importante e tanto para mim. Tipo, aprender, tipo, a gerir algo, a ter um projeto meu que depende de mim. Eu acho que também é importante se aprender a gerir. E pronto, eu vou, pelo menos no início, lá está a gravar os episódios. Desculpem, dispersei aqui um bocado. Gravar os episódios um bocado de antemão para publicar certinho. Por isso, se calhar, alguns. Tipo, aqueles episódios que são de temas, no geral, que não falo sobre a minha vida, tipo, da minha semana, do que aconteceu, etc. Eu posso gravar de antemão, não preciso gravar naquela semana em que vai sair. Mas pronto, estava aqui a falar do podcast da Mariana Ribeiro, especialmente, porque foi aquele que eu comecei. Eu tenho outros podcasts que sigo já semanalmente, portanto ouço um episódio por semana, geralmente. Mas o da Mariana Ribeiro comecei já para aí 20 episódios depois dela começar. Então é o que eu estou a ouvir mais porque, né, tenho que atualizar-me. E ela faz entrevistas. Ela agora já fez alguns sozinha. Aliás, ela agora foi para Bali e eu não sei se alguém anda a acompanhar, mas eu estou doida. Estou doida, quero ir a Bali, estou passada, um mês sozinha em Bali, agora é o meu objetivo. Não sei, acho que não fazia muito sentido para mim neste momento, mas acho que era uma coisa que eu gostava de realizar quando fizesse sentido para mim. Mas pronto, adiante. E ela agora já fez alguns episódios sozinha, mas durante algum tempo ela era só em entrevistas a outras pessoas. E por acaso é uma coisa que eu noto muita diferença. Por exemplo, os episódios, eu já tive aqui dois episódios com outras pessoas, que foi um com a Mafalda e outro com a Leonor. E eu, não sei, falo sem limite de tempo quando estou com outras pessoas. Parece que o episódio é mais fluido, corre melhor. E às vezes quando estou eu sozinha, fica imensa pressão sobre mim e eu perdi um bocado o gosto de o fazer. Até porque, lá está, depois meti-me numa embrulhada e então eu estava com receio de dizer seja o que fosse aqui, porque a culpa ia ser inteiramente minha se eu dissesse alguma asneira. Pronto. Então eu perdi um bocado o gosto de gravar porque eu estava a dar muito overthink. E lá está, é o que eu estava a dizer há um bocado de nem 8 nem 80. Eu agora também quero ser mais medida no que digo, mas ao mesmo tempo também não posso pôr essa tanta pressão em mim, porque se assim tirar a piada das coisas e eu não quero. Porque as pessoas agora, não é que me conheçam por isto, mas tipo, referem-se a mim, isto é mais piadas entre o meu grupo de amigos, tipo, referem-se a mim como podcast, não sei o quê. E só faz sentido se eu de facto tiver o podcast ainda ativo. Se eu já não estiver ativo, então já não interessa para nada. Mas pronto, não sei, também gostava de trazer pessoas cá, porque acho que é uma dinâmica interessante e eu adoro ouvir. Por exemplo, o do Rui Simões e da Mafalda Castro, que por acaso vão ter um bebê. Tão fofos. O bate-pé também é dos meus preferidos. E eu gosto bué da dinâmica. Lá está, não é uma entrevista a ninguém. Mas é a dinâmica entre eles os dois. E eu adoro. Mas por outro lado, também adoro a Janela Aberta. Que o Miguel, por acaso, podia voltar. Que é do Miguel Luz. Que ele podia voltar. Tenho muitas saudades. É o meu podcast preferido de sempre. E ele aí fala sozinho. Ah pá, não sei. Acho que é um bocadinho, se calhar, misturar um bocadinho dos dois. Porque eu gosto tanto de ouvir alguém a falar sozinho como uma entrevista, tipo uma dinâmica entre duas pessoas, ou mais duas pessoas, mas se calhar aí já fica um bocado confuso. Por isso não sei. Gostava de trazer também um bocadinho disso aqui, para também tirar um bocadinho às vezes a pressão que inevitavelmente vou pôr em cima de mim. E pronto, então agora, passando para 2023, 2024, passagem de ano, janeiro e tal, que é sempre um mês muito diferente, porque eu nunca percebi aquela cena de ai, janeiro é o mês mais comprido. E eu pensava, genuinamente, ah, porque janeiro tem 5 semanas. E eu fiquei mesmo confusa, genuinamente, já foi há uns anos, não foi agora. Não me achem burra. Fui ver, e eu tipo, tem 5 semanas, mas tipo, tem 31 dias, tal como qualquer outro mês. Ou os outros meses têm 30, não é? Mas pronto. Como assim é gigante? E eu agora percebo, é que é a noção que nós temos do tempo. Porque nós passamos de uma fase de muita festa, férias, e assim tipo, mesmo, sei lá, as pessoas geralmente sentem-se um bocadinho assoberbadas. Porque é juntar família, prendas, é festa, depois há muita iluminação, muita música, muito. Aí sim, tipo, o mês de dezembro, especialmente as últimas 2 semanas, é muito assim, muita coisa. E depois do nada, passagem de ano, depois há aquelas todas resoluções e não sei quê, e as pessoas querem mais paz, e querem mais dietas, e querem mais não sei quê, e querem tudo, e começa o trabalho. Tipo, do nada, passa-se dia 1 e dia 2 muita gente já está a trabalhar, ou às vezes, dia 2 ainda não, e dia 3 volta-se à escola e volta-se ao trabalho, volta-se a não sei o quê. E é uma mudança muito repentina, e depois as pessoas têm que lidar passam de um mês de muita festa para um mês normalíssimo, banal de trabalho, que muitas vezes até, tipo, mais no caso dos escritórios e assim, é a todo o gás, porque tiveram dezembro assim um bocado, tipo, mais on e off, né, por causa das festas. Então tenho o mês de janeiro para, tipo, fazer um catch-up em tudo. Um catch-up, primeiro parece que disse ketchup, e não foi isso que eu disse, ketchup, né? Não é um molho, é tipo fazer um ketchup de... Como é que se diz? Um keep up? Não é keep up. Como é que se diz tipo ketchup em português? Ah! Sabe que isto agora tem-me acontecido muito? Tipo, se não sei dizer em português, ou então não sei dizer em inglês, alcançar? Não. Apanhar rapidamente? Opa, não sei. Ketchup. Como é que se diz? Olha, manter a par, não é? Nem é manter a par. Mas pronto, olhem. Desculpem este minuto, que foi assim um bocado burro. Mas pronto, janeiro é assim aquele mês de nos pôr à corrente. Manter o, tipo, voltar ao ritmo, sabem? Pronto, enfim. Vocês perceberam. Então, acho que é por isso que as pessoas dizem que mês de janeiro é tipo o mais comprido. Pronto. E ainda por cima receberam um subsídio de Natal e tudo em dezembro. E depois chega a janeiro tão pobres. Falando por mim, estou a brincar. Mas pronto. Estou a tentar não me sentir assim com janeiro. Porque primeiro, trabalhei tanto em dezembro como vou trabalhar em janeiro. Não é por aí, não tive pausas nenhumas. Trabalhei no Natal, por isso não é por aí. Terceiro. Segundo? Primeiro? Já não sei o que é que eu disse. Ok, adiante. Desculpem. Isto aqui foi uma baralhação. Em relação a rotinas de passagem de ano, eu comecei a... Foi em 2021, acho eu, que eu comecei com as minhas amigas. Que é se... 2021? Acho, e assim, acho que foi 2021. Que eu comecei com as minhas amigas, que nós, à partida, será antes do ano acabar, mas nós este ano fizemos dia 1 de janeiro. E nós mudamos um bocadinho também a cena. Porque, supostamente, nós devíamos escrever num papel as coisas que queremos deixar ficar no ano que nos estamos a despedir. Neste caso, queremos deixar ficar em 2023 a pouca paciência, a procrastinação, a, não sei, coisas. E depois juntamos-nos todas, falamos sobre isso, temos ali aquela tradição e queimamos o papel. Só que nós fazemos ao contrário. Nós, em vez de pormos o que queremos deixar para trás, pomos aquilo que queremos para 2024 e queimamos na mesma. E isso não faz muito sentido. No entanto, eu acho que é só tipo uma questão de perspectiva, não é? Tipo, é só escrever de forma diferente. Porque, por exemplo, se eu quero deixar para trás a procrastinação, então é porque em 2024 eu quero ser mais ativa, ser mais proativa, não é? Portanto, acho que é só, tipo, mudar a forma como se escreve e, portanto, não é assim tão relevante. Acho que conta mesmo é a intenção. E nós este ano queremos fazer tipo um catch-up. E vou outra vez com esta palavra. Eu vou ter que arranjar uma alternativa para isto. Pronto, um catch-up, catch-up. Eu não sei como dizer isto de forma a que não pareça ao molho. Mas pronto, queremos fazer um catch-up de 3 em 3 meses, só para não deixar tipo, os objetivos passarem, porque acho que também isso é importante. Acho que muita gente, e sempre foi aquilo que eu fiz, que é chegar à passagem de ano e faz mil e um desejos e resoluções e não sei o quê. E durante ali a primeira semana ainda estou nessa vibe, e depois deixo passar e ignoro completamente. E este ano, não sei, acho que tipo, baby steps para ser um bocadinho diferente. Também sei que provavelmente não vou mudar tudo. Não é de um ano para o outro que se muda assim tudo. Nem é de um ano para o outro, é de um dia para o outro. Mas se já conseguir realmente alcançar uma ou duas coisas, então era top. Digo eu. E pronto, nós este ano fizemos isso de novo. E então eu vou fazer aqui uma retrospectiva de 2023. E depois vou falar de alguns objetivos que tenho para 2024. Eu também fiz um vision board, que por acaso está bué de giro. E eu quero mesmo tipo, eu era tão feliz se eu alcançasse tudo aquele vision board. E tipo, eu posso alcançar, não é? Está tudo nas minhas mãos. Acho que é também ter um bocado Isto também, lá está, um bocado de perspectiva, pode-se ficar com muita pressão por eu dizer, tipo, já está tudo nas nossas mãos para mudarmos. Então, imensa pressão sobre nós. Mas ao mesmo tempo também é fácil, porque é de género, eu posso fazer se eu quiser. Tipo, é tão simples quanto isso. Não é pôr pressão, é simplificar as coisas. Tipo, não é preciso um quebra-cabeças para realizar seja o que for. É só, tipo, pôr mãos à obra. É tudo, tipo, depende de nós. Se eu quero fazer mais exercício, então é só eu levantar-me da cama e fazer mais exercício. Ou arranjar um bocadinho de tempo no meu dia para fazer mais exercício. Se eu quero escrever todos os dias, fazer tipo journaling, que eu não sei muito bem como é que é a palavra em português, mas é tipo um diário. Não é bem um diário. Então é só eu pegar num caderninho e escrever. Ou escrever no telemóvel, ou escrever no computador, ou gravar no telemóvel também. Se preferir, sei lá, depois arranjar também formas de tornar algo mais apetecível para nós, sabem? Por isso lá está, um bocadinho de perspectiva das coisas e não olhar para aquilo como um quebra-cabeças, mas sim como um simplificar. E então, 2023 foi um ano do caraças para mim. Eu viajei com amigas, com a minha família, andei pela primeira vez avião com a minha família, nunca tinha andado. E fomos aos Açores. E foi bem fixe. Tipo, ver os meus pais num avião. Para mim é uma cena. Tipo, nunca tinha visto. Foi mesmo engraçado. Ter essa cena. Porque imaginem, eu nunca tinha viajado para um destino. Tipo, não de férias com os meus pais, sabem? Nunca tínhamos ido assim para nenhuma cidade visitá-la. Íamos de férias. É diferente. A destinos mais turísticos de verão. Então agora nós fomos em... Foi em abril? Foi o final de abril, início de maio. Que lembro-me que apanhou o feriado de 1 de maio. E nós fomos, tipo, não era verão ainda, aliás, não estava bom tempo, sequer nos Açores. Tipo, não estava calor. Os Açores também é um clima um bocadinho tropical. Então fomos lá mesmo visitar. Tipo, foi como se fosse uma das minhas viagens por uma cidade europeia a visitar. Então foi mesmo engraçado. O que é que eu fiz mais? Despedi-me do meu Erasmus. Ah, nas viagens ainda fui a Berlim com a Inês, fui a Roma com a Inês e depois, tipo, fui visitar amigas minhas. Fui a Lisboa com as minhas amigas, fui a Mirandela também ter com uma amiga minha. Fomos também, tipo, 2 dias de férias. Sei lá, tipo, não foi nada especial, mas foi fixe. Também fui para o Alentejo e não sei o quê. Mas pronto, isso foi em termos de viagens. Despedi-me de Erasmus, né? Vim de Praga. Já parece que foi noutra vida, sinceramente. Tipo, não parece que eu me despedi de Erasmus em 2023, mas foi em fevereiro. Comecei um estágio, portanto foi a minha única experiência, primeira e única para já, na minha área. O estágio em si não foi muito bom, mas conheci lá uma amiga minha. Portanto, tudo acontece por uma razão. Tirei uma coisa boa de lá. Comecei também num part-timezinho que também tirei mais uma amiga minha. Portanto, são coisas que se calhar na nossa vida não tiveram grande relevância. Mas chega ao fim e... Para já aprendemos sempre alguma coisa. Com, por exemplo, o meu estágio. Eu sinto que não aprendi grande coisa da minha área, infelizmente. Mas aprendi se calhar o que não gosto. Aprendi o que é trabalhar num escritório, que eu nunca tinha trabalhado. Aprendi o que é lidar com novas pessoas. Portanto, aprende-se sempre alguma coisa. E pronto, aí teve assim. O que é que eu tive mais? Sei lá. Fui ao concerto do Harry Styles. Não estou neste momento emocionada só a pensar nisso. Fiz anos, mas isso faz todos os anos, não é? Saltei de um avião. E que experiência foi. Eu acho que eu já falei disso aqui no podcast, yeah. Mas pronto. Agora quero fazer bungee jumping. Estou aqui a deixar, a mandar para o universo. Porque é uma coisa que eu gosto muito de adrenalina. E quero fazer bungee jumping agora. Pronto. Mais, o que é que eu fiz mais? Sei lá. Já não me lembro, pessoal. Mas pronto. Diverti-me muito. Ah, também fui operada. Pois é, verdade. E fiz duas tatuagens. Pois, ia falar disso há um bocado, esqueci-me. Fui operada. Tirei as amígdalas. E que aventura foi. Nunca tinha sido operada, nunca tinha sido internada, nunca tinha passado uma noite num hospital. Mas pronto, fui operada porque eu tinha já dito aqui no podcast também que eu já tinha ficado muito doente desde 2022. Foi ali aquele ano e meio complicado. Muito antibiótico, estava sempre metida no hospital, já tinha tido muitas complicações e então avancei para a cirurgia. E correu tudo bem. Basicamente, a cirurgia, a recuperação são 2 semanas. E mal eu saí, tipo, do hospital e assim, fiquei internada só uma noite. Estava tudo bem. Foi uma segunda-feira, vim para casa na terça. Depois, perto de quinta, sexta-feira, sábado e domingo, estava horrível, estava cheia de dores, não conseguia comer nada. Nunca se come grande coisa, sempre papas e coisas frias, muitos gelados, Cerelac. E ao fim de uns dias estava mesmo muito mal. Só que eu não queria também. Tipo, eu tenho tolerância a dores e eu não queria estar aí para o hospital por dores. E então, como o universo já estava a ver que eu não ia para o hospital por dores, e eu ainda por cima estava com muita ansiedade, porque eu tinha marcado uma viagem a Roma para tipo 3 semanas, 2 semanas e meia depois da minha cirurgia. Só que assim, eu tinha marcado a viagem tipo em maio, e a cirurgia foi marcada 10 dias antes. Exato, foi 10 dias antes que me marcaram a cirurgia, então eu fui à consulta e perguntei tipo quanto tempo era de recuperação, porque eu tinha uma viagem marcada, e a médica disse-me que estava tudo ok, a menos que a cirurgia fosse adiada, porque ainda por cima foi ali numa altura de greve dos médicos e assim. E eu pensei, ok, está top. Se a cirurgia for adiada, então vai ter que adiar ainda mais porque eu não vou perder a viagem. Nunca eu pensei que pudesse, se calhar, haver uma complicação na minha recuperação que me impedisse de viajar. Não sei, foi um bocadinho inocência minha. Mas o que é certo é que consegui ir à viagem, tudo bem, mas tive ali muita ansiedade na minha recuperação por causa da minha viagem. Mas lá está. A cirurgia foi uma segunda-feira, eu tive complicações no final dessa semana. Não aguentava das dores, não conseguia comer nada, estava mesmo muito mal, foi muito difícil. E no domingo, e assim, quais são as complicações de uma cirurgia, uma amigdaloctomia, acho eu que é assim que se chama, já não sei. O que é que pode acontecer? O pior que pode acontecer é uma hemorragia. E foi algo que a médica me passou como se fosse tipo o fim do mundo. Tipo, se sangrares, vens a correr para o hospital, não sei o que, nananana. E eu, ok, eu não posso sangrar, eu não posso sangrar. Domingo à noite, tipo de madrugada, eu acordo de noite, sinto uma coisa quente na boca e eu, não, 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 não. Vou à casa de banho, cuspo para o lavatório e a sangue. Não vou ser muito gráfica, mas pronto, fui a correr para o hospital, tive de ficar internada outra vez, e o médico aí disse-me que voltávamos à estaca zero e que eram mais 2 semanas de recuperação, e eu, tipo, com uma viagem marcada, eu já batia mal. Mas não, a partir daí depois foi muito tranquilo. Comecei logo a comer papas e assim, tipo puré e tudo. E pronto, a recuperação depois a partir daí foi melhor, ainda tive uns diasitos mal. Mas pá, olhem, tudo bem, correu tudo bem no final de tudo. Foi difícil, foi, mas também agora olhando para trás foram tipo 2 semanas, sabem? Tipo, isso não é nada. Na altura pareceu-me que nunca mais acabava, mas não é nada. Mas pronto, foram 2 semanas que eu não saía de casa, não saía da cama praticamente, não tinha energia porque eu não conseguia comer, estava com dores. Eu por mim, eu se pudesse ter passado aquelas 2 semanas a dormir. Porque quando eu dormia estava tudo bem. Tipo, não sentia dores, não sentia fome. Eu tenho um vídeo. Ai, será que eu posso pôr aqui? Porque eu tenho um vídeo da minha conta secundária que eu estava. Foi logo tipo 2 dias quando vim para casa. Opá, que é bem engraçado. Ai, dei-me só um segundo. Porque eu não conseguia comer nada, só comia gelados e assim. Porque aquilo ainda estava tudo muito sensível. Então, eu pus um vídeo a dizer que eu estava cheia de fome. Calma, onde é que está? Ah.
Uma fome. Quero chorar. Estou cheia de fome. Eu só ando a comer gelados e gelatinas e um iogurte. E tipo. Eu estou cheia de fome. Por favor, comam por mim.
Ok, pronto. A minha voz também ficou muito diferente e tudo. Mas pronto, agora sou uma mulher livre. Sem amígdalas para me arrastarem para baixo e pronto, a operação tornou-me, né, uma mulher nova. E agora, passando, acho que fiz duas tatuagens também, fiz uma borboleta com a minha irmã e tatuei Everything Happens for a Reason. Foram as minhas primeiras tatuagens, nunca tinha tatuado e adorei, vou ser sincera, gostei muito, já sei o que quero fazer para a frente. Mas agora tenho que ter um bocadinho de calma. E pronto, agora passando para alguns objetivos de 2024 que eu quero partilhar. Para depois também vir falar se realmente os concluí ou não. Ah, e se calhar alguns objetivos de 2023 que eu concluí. Pintei o cabelo. Era um objetivo meu. Não tirei a carta. Não vai ficar para 2024. Mas tipo, já estou no processo, portanto... Um objetivo para 2024 é sem dúvida tirar a carta e comprar um carro, porque necessito muito. Houve aqui coisas que tipo, que melhorei, por exemplo, eu melhorei a minha falta de paciência, melhorei a minha confiança, o meu amor próprio, sem dúvida. Mas tipo, são coisas que nunca digo, ah, já, estou 100%, já não é um objetivo para o próximo ano, é sempre, sabem? Simplesmente, tipo, melhorei. Sim, melhorei. Mas nunca vai estar 100% que eu diga, pronto, já está bom assim. Né? Tipo, uma pessoa acho que pode sempre melhorar em alguns aspectos. Até porque é um bocadinho por fase, acho eu. E picos. Se calhar há alturas que eu estou mais confiante, há outras que não estou tanto. Portanto, acho que isso é normal. Quero deixar de ter vergonha. Eu aqui quero dizer uma coisa. Eu comecei um trabalho novo em dezembro. E eu já não sou tão envergonhada. No entanto... É característico meu ser um bocadinho retraída e tímida. E tipo, eu acho que isso aí não vou mudar, não consigo mudar, não gosto de forçar nada, então já estou muito melhor do que era antes e estou contente como começou agora, sabem? Se calhar há algumas situações ainda que eu poderia melhorar, mas lá está, isto é tal como o amor próprio e tudo, também é um bocadinho de situação para situação e por fases, mas tipo, eu estou feliz com quem sou. E até em comparação com novas pessoas que conheci, acho que uma coisa que me deu o ick foi tipo dizerem que eu sou bué comunicativa, como podes ver. Sou uma pessoa mesmo muito comunicativa, mas a comunicação é mesmo básica, falsa, superficial, sabem? Eu acho que falar com toda a gente não é ser comunicativa. Forçar as coisas assim, isso não é tipo ser comunicativa. Sabem? Eu acho que ser comunicativa é ter uma comunicação adequada também. E se calhar também isso pode ser um bocadinho da minha perspectiva, porque se calhar para outra pessoa a comunicação que ela está a ter é adequada e eu é que não o vejo da mesma forma. Mas eu acho que ter ligações mais reais é muito melhor do que ter ligações rápidas. Sabem? Tipo, eu chegar a algum sítio. E não ouvir outra pessoa estar só ali a falar, falar, falar. Tipo, isso não é ser comunicativa. Isso é eu, tipo, gostar de falar. Falar não é comunicação. Sabem? Comunicação é falar, mas é também ouvir. É eu aproveitar um momento para, se calhar, partilhar algo de mim e ouvir o que a pessoa tem a dizer em troca. Não é só, tipo, falar. Pronto, isto foi uma reflexão que eu tive. Porque eu aprendi isso até no meu curso, agora já não me lembro muito bem, tipo, o que é que era precisamente. Se calhar depois vou ver isso, porque era tipo assim uma frase mesmo resumida e era mesmo boa, só que eu não me lembro agora, tipo, palavra por palavra. Então, se calhar depois vou ver isso e digo aqui. Mas, exatamente, é isso. Tipo, comunicação não é só falar. Tipo, é falar e é ouvir. É mais pensado e intenso do que ir para um sítio qualquer e falar à toa. Para isso, eu olho, tipo, falo para uma parede. E sou comunicativa, não é mesmo? Sabem? E pronto. Objetivos que eu tenho para 2024, para acabar isto, é tirar a carta. Não sei como é que isto ainda é um objetivo. Há tantos anos que isto anda nos meus papeizinhos, ainda é um objetivo. Quero. Isto é um objetivo aqui que eu tenho no meu papel: quero levar o podcast a sério e assumir o compromisso. Porque quero mesmo. Espero não me desiludir a mim própria, mas lá está. Tipo, está nas minhas mãos. Uma coisa que eu adoro fazer é presentear os outros ao longo do ano, sem razão. Porque eu não dei prendas de Natal este ano. Aliás, o ano passado. Em 2023, porque, não é, eu tinha acabado de começar a trabalhar, não tinha ainda grande dinheiro e tudo, então, tipo, não dei prendas de Natal a ninguém, não ia estar a gastar dinheiro que ainda não tinha recebido. Mas uma coisa que eu meio que presumi não, tipo, uma coisa que eu me comprometi e disse aos meus pais e assim, foi que depois, entretanto, ia tendo dinheiro ao longo do ano e tudo, ia, tipo, comprando presentes à toa. Para compensar e porque acho que é muito especial. Tipo, é mais especial haver algo que eu acho que a pessoa vai gostar e compro e dou-lhe, ou algo que a pessoa está a precisar e eu compro e dou-lhe, do que chegar ao Natal e estar ali à rasca a ver alguma coisa. Tipo, sinceramente, não é das coisas que eu mais gosto. Tipo, obviamente eu gosto de ter presentes debaixo da árvore, tanto para dar como para receber. E acho que é uma coisa mesmo bonita de Natal também. Mas, tipo, não guardem os presentes para dar no Natal. Tipo, se acham que podem dar ao longo do ano. Se calhar até chega ao Natal e não dão nada. Não sei, tipo, eu gosto mais. Mas também gosto de presentes debaixo da árvore do Natal. Portanto, não sei até que ponto é que isto é verdade. Pronto, começar uma vida mais ativa. Porque eu não faço exercício físico nenhum. E eu, tipo, quero começar a fazer, pá, alguma coisa. Nem que seja caminhar ou, tipo, dançar, tipo, vídeos no YouTube e assim, sabem? Porque também acho que eu já tentei ginásio há uns anos atrás e não foi uma coisa que me agradou assim tanto. Portanto, acho que também é um bocadinho um processo. Eu quero, neste momento, implementar um hábito, tipo, começar. Então, começar por algo que eu gosto. Gosto de correr, mas não tenho muita resistência, portanto, desanima-me um bocadinho eu ir correr porque eu não tenho resistência para aguentar, tipo, 20, 30 minutos a correr sequer. E isso não é nada. E ainda por cima agora está tipo chuva e assim, se bem que eu tenho uma passadeira em casa, portanto foi um bocado estúpido. Mas começar se calhar por alguma coisa que me dê vontade de fazer. Eu gosto muito de dançar, tipo, gosto de música e assim, portanto, por aqueles vídeos, tipo, sei lá, 15 minutos de dança que uma pessoa fica a pingar. Ou pelo menos eu fico a pingar. Portanto, começar por algo assim já é alguma coisa. Ter mais atenção às minhas ações, mas ao mesmo tempo deixar de me importar tanto com os outros. Isto vai um bocadinho em ligação ao que eu disse aqui no início, por exemplo, do podcast, tipo, um meio termo, sabem? Falar o que tenho a falar, não ser, não ficar com medo que os outros vão pensar, mas ao mesmo tempo também medir um bocadinho as minhas palavras. Quero viajar, continuo a querer ter mais paciência. Aprender a ficar calada, porque uma coisa que eu aprendi quando estava com as amigdalites, que eu tive afónica várias vezes, eu não conseguia dizer nada e ganho tanto em ficar calada, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu não consigo ficar calada, especialmente quando é tipo para retorquir, sabem, para dizer, para dar a minha opinião, para ir contra, e tipo, cala-te só, Diana. Tipo, cala-te, porque não adianta, não vale a pena. Não, há vezes que, tipo, não se ganha nada. A maior parte das vezes não se ganha nada. Porque especialmente é para dizer quanto, então só se vai ganhar uma discussão. Então, ter mais calma em relação a isso. Ficar mais caladinha. Passear mais vezes, porque eu não sei passear. Eu acho que já disse isto aqui. Já falei disso com as minhas amigas. Eu não sei passear. E eu gostava de passear. Gostava de ir só, tipo, sair de casa. Às vezes eu passo um dia inteiro em casa e não apanho sol. Também o sítio onde eu moro não é muito propício a passeios. Não é como se eu morasse no centro da cidade, em que saísse, tivesse um parque à beira e pudesse ir lá ou algo assim do género. Mas De qualquer das formas, isto também acho que serve um bocadinho como desculpa e eu acho que podia sair de qualquer das formas. E passear mais vezes. E também gostava de fazer voluntariado. No entanto, eu para isto preciso de carro, porque lá está. Eu já me vejo aflita para ir trabalhar e para voltar. E eu não me quero meter em mais compromissos de transportes, porque é horrível. Tipo, não há horários, não tenho... Eu tenho que andar de comboio, ainda por cima. E agora a greve de comboio, e agora não sei o quê, e é cansativo. E também não quero que se torne uma coisa chata para mim, então eu gostava de ter carro, porque aí dava mais mobilidade para horários. Não por cima, muitas... eu não estou muito a par disto, mas a ideia que eu tenho é que muitas associações e tudo é mais à noite. Eu já fui a algumas, por exemplo, distribuir comida pela rua, no Porto e assim, e tipo, é à noite, não é? Porque é quando as pessoas geralmente também saem do trabalho. Por isso, eu não tenho transportes à noite, ok? Por isso, meio que estou à espera de ter um carro para fazer voluntariado. Se calhar poderia arranjar outra solução também. Mas tenho que fazer uma pesquisa sobre isso, ainda não fiz. E espero que não seja só uma desculpa e que quando tenha carro, de facto, comece voluntariado, por exemplo. Mas pronto, pessoal. Foi este o episódio. Espero que tenham gostado. Tem já... Quanto? 47 minutos. Isto é muito tempo. Mas é isto. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho. Não se esqueçam de avaliar o podcast no Spotify e no Apple Podcast. 5 estrelas. Ok? E pronto. Digam-me se gostaram também do novo logo. E é isso. Sigam no Insta, Podcast Julgamento e Itatiana Pinto. Um grande beijinho. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Beijinhos!